Atenção emissoras que formam a rede de rádios públicas do Acre. Em amplitude modulada, estão conosco Rádio Difusora de Sena Madureira, 670 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, 820 kHz. Rádio Difusora de Feijó, 1170 kHz. Rádio Difusora de Rio Branco, 1400 kHz. Em frequência modulada, a rede segue com Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, 105,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Rio Branco, 96,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Brasileia, 90,3 MHz. Rádio Aldeia FM de Tarauacá, 95,5 MHz. Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, 107,9 MHz. E Rádio Aldeia FM de Chapuri, 89,5 MHz. Todas em rede, levando informação, cultura, esporte e serviço para todo o Acre.
Começa agora, Conexão Acre, o seu programa de todas as tardes, com as principais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo.
Olá, estamos chegando pontualmente 17 horas em todo o Acre. Muito boa tarde, eu sou Jonathan Costa e seja bem-vindo ao Conexão Acre. A partir de agora, compartilhamos com você as notícias do Sistema Público de Comunicação do Acre no seu fim de tarde. Comigo, na bancada, jornalista de todos os dias, Larissa Costa. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, ouvintes. Durante uma hora, vamos deixar você muito bem informado com as principais notícias do nosso Acre, do Brasil e do mundo. Nós estamos ao vivo para todo o estado pelas rádios Aldeia FM e Difusora Acreana. E também ao vivo para o planeta pelos sites aldeiafm.ac.gov.br e difusora.ac.gov.br. Temos ainda o nosso WhatsApp, que é 99203-2962. Repetindo, 99203-2962. Aguardamos sua mensagem.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Seja bem-vinda ao Conexão Acre. Hoje é quinta-feira, 14 de maio de 2026. E você confere nesta edição.
Começa hoje no Rio de Janeiro o Vem Pro Acre, Negócios e Turismo.
Governo do Acre reforça atendimento a imigrantes.
Deracre trabalha para retomar a travessia de balsas entre Cruzeiro e Mâncio Lima.
Saneacre intensifica ações para melhorar pressão do abastecimento de água em bairros de Plácido de Castro.
Procon orienta os consumidores acreanos a mudanças promovidas pela Anatel nas regras da telefonia fixa.
Estado sorteia novos ganhadores do Nota Premiada.
Cesacre reforça assistência a pacientes de AVC e infarto.
Dois acreanos são encontrados mortos na manhã desta quinta-feira na cidade de Cobija.
Estado realiza visita técnica às futuras instalações do Centro Integrado de Atendimento à Criança e ao Adolescente.
E o Centro de Idiomas da UFAC abre 700 vagas gratuitas para cursos de 4 línguas.
Essas e outras informações você acompanha agora no Conexão Acre.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
17 horas e 3 minutos, queremos agradecer sua sintonia, a sua audiência e, claro, também a carona através do rádio do seu carro. Afinal, muita gente no seu trabalho, no seu compromisso, saindo, na verdade, né? Sintonizados nas rádios públicas do estado, e a gente sempre tem um recado importante para você que está no trânsito da nossa capital. Trânsito bastante intenso na Avenida Ceará, nas imediações do terminal urbano da cidade, como também na Avenida Brasil, no sentido da Floriano Peixoto, aqui em frente à Rádio Difusora. Trânsito também bastante intenso aqui por essa região, tá bom? Como também outro ponto que podemos estar destacando é a Rua Rio de Janeiro e a Rua Minas Gerais. Rua Rio de Janeiro, pode-se dizer, desde a altura do bairro Floresta, como também a Rua Minas Gerais, nas proximidades do Bola Preta, ali da Escola Heloísa Mourão Marques. Vamos ter muita atenção, muita prudência no trânsito e respeitando também os limites de velocidade. Afinal, além de ser uma infração ao Código de Trânsito Brasileiro, dirigir acima da velocidade permitida vai contra tudo aquilo que a direção defensiva ensina. Quanto maior a velocidade, menor será o tempo de reação ao se deparar com imprevistos e maior a gravidade das possíveis colisões. Tudo bem? Vamos ter atenção e prudência no trânsito. 17 horas e 5 minutos.
Conexão Acre. As notícias sempre a serviço da população.
Previsão do tempo.
E agora a gente confere a previsão do tempo para sexta-feira. No Alto e Baixo Acre e nos municípios de Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, a previsão para sexta-feira é de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Já no Vale do Juruá, a previsão para sexta-feira é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A gente confere agora as temperaturas. Na capital e municípios do Baixo Acre, a temperatura mínima deve ficar em torno de 20 graus, com máxima de 30 graus. No Alto Acre, nos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Chapuri, as temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 31. Nos municípios do Vale do Juruá, a temperatura mínima deve ficar em torno de 21 graus, com máxima de 29 graus. E em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, as temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 29 graus.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
17 horas e 6 minutos e nós iniciamos o Conexão Acre desta quinta-feira com a informação de que a ONU realiza fórum sobre florestas em Nova York. A ideia é propor mudanças no marco de sustentabilidade e conservação. Vamos entender na reportagem de Gabriel Correia, da Rádio Nacional.
A ONU realiza em Nova York um fórum sobre florestas mundiais. A ideia é propor mudanças no marco internacional de sustentabilidade e conservação. A comitiva brasileira levou uma série de propostas para esse fórum que acontece até sexta-feira na sede das Nações Unidas. A ONU tenta um consenso sobre uma resolução com definições mais claras de meios de implementação para atingir as metas já definidas para 2030. Uma das principais apostas brasileiras é o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, TFFF, na sigla em inglês. Segundo o diretor do Serviço Florestal Brasileiro, Garo Batmanian, a ideia é inverter a lógica da conservação. Em vez de focar no combate ao desmatamento, o fundo pretende atrair financiamento internacional para manter a floresta de pé. Os países com baixas taxas de desmatamento devem ser recompensados, defendeu o diretor brasileiro.
O compromisso de restaurar 12 milhões de hectares foi assumido em 2015. Não é um compromisso do governo, é um compromisso do Estado brasileiro. A meta de diminuir o desmatamento, até de acabar com o desmatamento em 2030, não é uma meta do governo, são programas de Estado, são compromissos que a gente assumiu com convenções internacionais. E se a gente continuar a receber e tiver recursos novos vindo, não vejo motivos para terminar um programa.
Ainda durante o fórum, o Brasil participou já de uma reunião sobre a reversão da perda de cobertura florestal e o aumento de áreas protegidas. Além do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o representante brasileiro mencionou a chamada para ação, que é a gestão integrada contra incêndios. Iniciativa é endossada por 71 países e organizações. Além do combate ao racismo ambiental, já que o desmatamento impacta populações com desigualdades sociais, econômicas e étnico-raciais. O representante brasileiro também apoiou o roteiro da presidência da COP30 para interromper e reverter o desmatamento e a degradação. O diretor do Serviço Florestal Brasileiro citou também o programa Bolsa Verde. Cerca de 67 mil famílias brasileiras já recebem para manter a floresta preservada, o que gera lucro para empresas e comunidades sem derrubar árvores. O manejo florestal nessas áreas é de baixo impacto e permite a extração controlada, por exemplo, de açaí, castanha, cacau e óleos. No ano passado, o Brasil aumentou em mais de um terço a área de manejo concedida. Essas são algumas das propostas do Brasil no Fórum sobre Florestas da ONU. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
E Mauro Vieira participa de reunião de chanceleres do BRICS. Conflitos do Oriente Médio estão entre temas centrais. As informações também com Gabriel Correia, da Rádio Nacional.
Os ministros de Relações Exteriores do BRICS se reúnem nesta quinta e sexta-feira na Índia, que preside o bloco este ano. Entre os temas da pauta, as tensões da guerra no Oriente Médio. O Brasil é representado pelo ministro Mauro Vieira, que chegou a Nova Delhi para um encontro multilateral nesta quarta-feira. O embaixador brasileiro foi recebido pelo anfitrião e chanceler indiano Subramanian Jaishankar. Os dois tiveram uma reunião bilateral para discutir uma vinda comum, em especial no campo econômico-comercial e os desafios do momento, na agenda política global, incluindo a guerra no Irã. Nesta quinta, acontece uma sessão sobre questões globais e regionais, com destaque para os conflitos na região do Oriente Médio. Segundo a agência Reuters, o ministro iraniano Abbas Arati pediu nessa reunião a condenação das violações do direito internacional pelos Estados Unidos e Israel nesse conflito. O chanceler indiano disse que os fluxos marítimos seguros em águas internacionais, incluindo o Estreito de Hormuz e o Mar Vermelho, são vitais para o bem-estar econômico global. Ainda no primeiro encontro de chanceleres do BRICS sobre a atual presidência indiana, eles também se reúnem com o primeiro-ministro Narendra Modi. A reunião faz parte da preparação para a 18ª Cúpula de Líderes do BRICS, marcada para setembro, na Índia. Na sexta-feira, entram na pauta a inovação e sustentabilidade nas duas décadas do bloco e as reformas da governança global e do sistema multilateral. O BRICS reúne 11 dos principais mercados emergentes e países em desenvolvimento do mundo. Outros 10 países aderiram como parceiros no ano passado. Juntos, eles representam quase a metade da população mundial, 40% do PIB e 26% do comércio em todo o mundo. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
O STF retoma julgamento de ações sobre lei da igualdade salarial. O julgamento está previsto para ser retomado hoje, quinta-feira, lá.
O Supremo Tribunal Federal começou a julgar se a lei que garante igualdade salarial entre homens e mulheres é constitucional. Nessa quarta-feira foram ouvidas as manifestações das partes e o julgamento prossegue na sessão de hoje com o voto do relator das ações, ministro Alexandre de Moraes. O plenário analisa três ações. Uma da Central Única dos Trabalhadores, para garantir a aplicação da lei, e duas impetradas pela Confederação Nacional da Indústria e o Partido Novo contra a norma. Em julho de 2023, o presidente Lula sancionou a lei para garantir a igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função. Além disso, devem ser divulgados relatórios semestrais de transparência salarial por empresas com mais de 100 empregados. A norma alterou a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, para definir que as empresas deverão pagar multa em caso de discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade. Nas ações que questionam a lei no STF, o argumento central é de que a divulgação desses relatórios expõe informações sensíveis sobre estratégia de preços e custos das empresas, violando o princípio constitucional da livre iniciativa. Durante a sessão, os advogados das confederações da indústria e do comércio, assim como do Partido Novo, reiteraram a tese de que a norma, ao desconsiderar desigualdades legítimas e objetivas, como o tempo na função e a incorporação de vantagens pessoais, penaliza o mérito e a livre iniciativa. De outro lado, as entidades sindicais autoras da ação que defende a norma sustentaram que ela promove a dignidade da pessoa humana, a redução das desigualdades sociais, a justiça social e a valorização do trabalho. A advogada Camila Dias Lopes, representante da ONG Instituto Nós por Elas, argumentou que as ações contra a lei são equivocadas. Ela afirmou que a obrigatoriedade de divulgação de relatórios de transparência salarial e a possibilidade de punição das empresas são ferramentas necessárias para concretizar os direitos fundamentais de igualdade entre homens e mulheres. Já a advogada da Central Única dos Trabalhadores, Mádila Barros de Lima, disse que a desigualdade não é acidental e se perpetua pela história. O julgamento está previsto para ser retomado às 14h. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Caso Master. Pai de Vorcaro é preso em nova fase da Compliance Zero. Além de Henrique Vorcaro, foram presos policiais federais. As informações com Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional.
Nova fase da Compliance Zero, pai do Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, está preso. Foram 7 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão expedidos pelo Supremo em São Paulo, Rio e Minas. Além de Henrique Vorcaro, policiais federais na ativa, inclusive uma delegada, e aposentados também foram presos. Os crimes: ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e violação de sigilo funcional. Também foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos e de sequestro e bloqueio de bens. Segundo a decisão do ministro André Mendonça, havia 2 grupos. Um chamado A Turma, voltado à prática de ameaças, intimidações, coerções, obtenção de dados sigilosos e acessos indevidos a sistemas governamentais. E outro chamado de Os Meninos, que teria um perfil mais tecnológico. Cuidava de ataques cibernéticos, invasões telemáticas, derrubada de perfis e monitoramento telefônico ilegal. Esses 2 grupos eram coordenados pelo Felipe Mourão, o sicário, que após preso em março deste ano, cometeu suicídio. Ainda segundo a decisão, as atividades ilícitas continuaram mesmo depois de deflagrada a primeira fase da Operação Compliance Zero em novembro passado. Os policiais presos foram afastados de suas atividades e proibidos de entrar nas dependências da PF. Marilson Roseno da Silva, acusado de líder da violenta organização, segundo André Mendonça, e que está preso desde março, será transferido para o Sistema Penitenciário Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
A gente fala agora do Reforma Casa Brasil. Limite de renda sobe para R$13 mil. O Conselho Monetário Nacional reduz a taxa de juros para até 0,99%. A reportagem de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional.
A partir desta quinta-feira, passam a valer as mudanças no programa Reforma Casa Brasil. Aprovadas no início do mês pelo CMNE, o Conselho Monetário Nacional, as reformas podem ser contratadas com juros menores e prazos maiores. Agora, as famílias interessadas em aderir ao financiamento de uma reforma no imóvel podem verificar se estão enquadradas nos critérios e, em seguida, simular as condições antes de contratar. Um dos requisitos é o de renda. O limite mensal era de R$ 9.600 e agora é de R$ 13.000 por família. O Reforma Casa Brasil é uma modalidade do Minha Casa Minha Vida, voltada para famílias que já têm casa própria, mas querem reformar o imóvel por meio de recursos do Fundo Social. A decisão do CMNE reduz a taxa de juros para até 0,99%. Antes podia chegar perto dos 2%. O número de parcelas também foi aumentado, de 60 para 72 meses, causando uma redução no valor mensal das parcelas. Em meados de abril, o governo federal havia anunciado um incremento de R$ 20 bilhões este ano para o Minha Casa Minha Vida. Na ocasião, foi anunciada a expansão no Reforma Casa Brasil, que mudou também o valor máximo contratado para reformas. Subiu de R$ 30 mil para R$ 50 mil. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
E prazo de inscrição no Enseja termina na sexta-feira. Prova será realizada em 2 turnos no dia 23 de agosto. As informações com Sâmia Mendes, da Rádio Nacional.
Termina amanhã o prazo de inscrição no Enseja 2026. O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. O exame é uma oportunidade para quem não concluiu os estudos na idade certa de obter a certificação do ensino fundamental ou ensino médio. Serão 4 provas objetivas e uma redação. As avaliações são organizadas por áreas de conhecimento. No ensino fundamental, as provas são de ciências naturais, matemática, língua portuguesa, incluindo redação, língua estrangeira, artes, educação física, história e geografia. Já no ensino médio, as áreas incluem linguagens e códigos, acompanhadas de redação, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Cada prova objetiva conta com 30 questões de múltipla escolha, além de produção de texto. Os exames serão realizados no dia 23 de agosto, em dois turnos, em todos os estados e no Distrito Federal. A participação é voluntária e gratuita, e a inscrição deve ser realizada exclusivamente pelo sistema Enseja. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Sâmia Mendes.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Às 17h20, olha, começa hoje no Rio de Janeiro, Vem pro Acre, Negócios e Turismo. Hoje e amanhã, apresentações das potencialidades e rodadas de negócios vão estar sendo apresentadas para empresários brasileiros e de outros países. Nós vamos conferir agora a reportagem de Jefferson Dourado. Ele conversou com o coordenador da campanha Vem pro Acre, Lauro Santos. Vamos ouvi-lo.
Mais do que um encontro, é uma vitrine estratégica. O objetivo? Apresentar o estado como o principal portal do Pacífico.
O Vem pro Acre, ele tende a se tornar um programa do governo, assim como Juntos pelo Acre, mas o foco dele é a atração de investimentos. E nessa edição aqui no Rio de Janeiro, nós estamos conectados com as câmaras de comércio, as embaixadas, os consulados que estão aqui, aqui do lado. A pessoa é convidada, vem a pé. A Agência Brasileira de Viagens, as associações comerciais, principalmente o comércio exterior, não só do Rio de Janeiro, mas daqueles países que nos interessam atrair para investir no Acre. Ou seja, que países são esses? Que estão de frente para o Pacífico. Então, a gente está falando aqui da Rússia, da China, da Austrália, da Nova Zelândia, do Japão, do México, do Canadá, que se beneficiam pela Rota Quadrante Rondon. Então, a nossa proposta é posicionar o Acre de forma estratégica como um único estado que, para chegar ao Pacífico, só se atravessa um único país, que é o Peru, apresentar os incentivos fiscais, a política de atração de investimento, a nossa ZPE, o potencial turístico que a gente tem na parte de turismo de aventura, de observação de pássaros, o foco do turismo indígena, a nossa culinária, a nossa cultura. Então, a governadora Maia Assis hoje vai estar recebendo aqui no Rio de Janeiro mais de 150 convidados, um evento fechado, um público estratégico, para que ela possa repassar a empresários, a esse público que nós já colocamos aqui de maneira bem descritiva, né, o potencial do Acre, despertar para o Acre. E isso vai acontecer de maneira interativa, não só com painéis, mas também com visita, com exposição, com artesanato, com culinária.
E o Departamento Estadual de Estradas e Rodagem do Acre, o DERACRE, trabalha para retomar a travessia de balsas entre Cruzeiro e Mâncio Lima. As informações com Gledson Albano.
A forte vazante do rio Juruá comprometeu o acesso ao porto de Rodrigues Alves e colocou em risco a circulação de veículos e pedestres. Segundo o prefeito Salatiel Magalhães, durante a interdição, o deslocamento entre os municípios está sendo feita pela rodovia AC-405.
Né, e tivemos que suspender as travessias até para dar a seguridade às pessoas que dependem dessa travessia. Mas ontem o pessoal da Energisa já fizeram a remoção das redes, estão concluindo aqui agora pela parte da manhã. E as máquinas já estão aqui, a gente em parceria com o DERACRE.
Equipes da Prefeitura e do DERACRE trabalham na construção de um novo acesso provisório para a retomada da travessia. O estudante Jânio Pablo, que estuda em Cruzeiro do Sul, falou da dificuldade que enfrenta para chegar ao município.
Essa luta que a gente enfrenta é há mais de anos, entendeu? Então, por mais que ajeitem, por mais que tentem, sempre vai acontecer. Enquanto não fizerem uma ponte, não tem como não.
A manicure Rosa Maria Pereira, que depende diariamente da travessia, também teve a rotina afetada pela interdição do porto.
Esse sofrimento aqui já vem de muitos anos. Já cheguei a cair aqui, quebrei a mão, passei 2 meses, 2 semanas sem trabalhar, com a mão engessada. Então, já foram muitos caos aqui nesse lugar.
Segundo Mauri Barbosa, chefe do DERACRE na região do Juruá, o desbarrancamento continua sendo monitorado devido à erosão causada pela vazante do rio e que a previsão é que o novo acesso provisório seja concluído nos próximos dias para permitir a retomada parcial da travessia.
Então, estamos trabalhando aqui juntamente com a prefeitura, né, para fazer essas correções aqui, onde teve esse deslizamento aqui, desse desbarrancamento, onde vão fazendo novo acesso, né, também fazer agora um acesso paliativo, para que o mais breve possível a gente possa dar condições para as pessoas usar o porto novamente, né.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
O governo do Acre reforça atendimento a imigrantes e destaca a atuação da Rede de Assistência Social em Cruzeiro do Sul. A reportagem de Nonato Costa.
A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Acre realizou em Cruzeiro do Sul uma programação voltada ao fortalecimento do atendimento a imigrantes que chegam ao Estado dentro das ações da rede socioassistencial. Durante a atividade, a chefe da divisão de alta complexidade da pasta, Nair Mamed, destacou que somente nesse ano já foram registrados mais de 8 mil entradas de pessoas no Acre, o que exige maior organização e preparo do serviço. Serviços públicos. Segundo ela, o trabalho desenvolvido no encontro tem como foco a qualificação do atendimento aos imigrantes dentro da política de assistência social, reforçando a proteção e o acesso aos serviços socioassistenciais disponíveis. Naí explicou que a atuação é feita de forma integrada entre diferentes órgãos e profissionais da rede que recebem informações e orientações para garantir um atendimento mais eficiente às pessoas em situação de vulnerabilidade. Entre os serviços ofertados estão a inclusão no Cadastro Único, acesso ao programa Bolsa Família, aluguel social, serviço de abordagem social e outros atendimentos previstos na rede socioassistencial. A proposta, segundo a gestora, é fortalecer a atuação conjunta entre Estado e municípios para minimizar os impactos do fluxo migratório e garantir acolhimento adequado às pessoas que chegam ao Acre. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
Ainda em Cruzeiro do Sul, o Estado realiza a formação dos profissionais que atuarão no programa ELOS. A reportagem é de Thaís Caroline.
O governo do Acre realiza em Cruzeiro do Sul o segundo ciclo de formação do programa ELOS, Construindo Coletivos. A capacitação acontece nos dias 13, 14 e 15 de maio e reúne professores, coordenadores pedagógicos e profissionais da saúde. No início deste mês, entre os dias 5 e 7, também foi realizada a formação do programa Tamo Junto, voltada para estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Para este ano letivo, a previsão é de implantação do programa em 7 escolas estaduais e também em unidades da rede municipal de ensino. A ação conta com a parceria das secretarias estaduais e municipais de saúde, educação e cultura, além da assistência social e direitos humanos. Mais de 50 profissionais participam da formação, que tem como foco a prevenção ao uso de drogas. Criado pelo Ministério da Saúde, da Justiça e Segurança Pública, o programa ELOS reúne estratégias de prevenção ao consumo do álcool, crack e outras drogas entre crianças de 6 a 10 anos, matriculada do 3º ao 5º ano do ensino fundamental. Os programas também promovem encontros com pais e responsáveis, abordando temas relacionados aos desafios de educação dos filhos, fortalecimento do diálogo familiar e construção de vínculos afetivos. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Conexão, Agência de Notícias do Acre.
17 horas e 28 minutos desta quinta-feira aqui no Conexão Acre. Você já sabe do nosso quadro diário, direto da Agência de Notícias. A gente passeia um pouco e conhece alguns destaques como este, de que o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, orienta os consumidores acreanos a acompanharem atentamente as mudanças promovidas pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nas regras da telefonia fixa, que passam a valer no Estado a partir do dia 31 de maio. A medida integra o Processo Nacional de Modernização das Áreas Locais de Telefonia e prevê a eliminação de cobranças de longa distância em ligações realizadas entre municípios que compartilham o mesmo DDD, Larissa.
Outro destaque é que a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, a CEASDH, recebeu na manhã desta quinta-feira, 14, na sede da pasta, a doação de 18 pares de muletas e 9 colchões. A ação foi realizada em parceria com o Rotary Club, com itens adquiridos por meio de emenda parlamentar, visando fortalecer os atendimentos prestados à população em situação de vulnerabilidade. Os materiais serão destinados às unidades de atendimento da Secretaria, contribuindo para o suporte aos usuários acompanhados pelo Centro de Referência, especialmente no âmbito do Centro de Referência em Direitos Humanos, que atua no acolhimento de pessoas com direitos violados.
Outro destaque do site da agência de notícias é de que o governo do Acre, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre, a FAPAC, realizou na última terça-feira em Tarauacá a primeira oficina do programa Cadeia Produtiva Especial da FAPAC. A atividade reuniu 47 produtores e produtoras rurais em um espaço de diálogo e troca de experiências sobre os desafios e perspectivas da produção agrícola na região.
E essas e outras informações você confere na Agência de Notícias do Acre no link agencia.ac.gov.br.
17:30.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Vamos para um breve intervalo e a seguir, dois acreanos são encontrados mortos na manhã desta quinta-feira na cidade de Cobirra.
E ainda, programa Identidade para a Dignidade atende população do Jordão. Voltamos já.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526, o super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia. Com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos. De 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
E aí, May? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Acre e o Estado sorteia novos ganhadores do Nota Premiada Acreana e destaca mudanças na vida de premiados. A reportagem é de Evandro Souza.
Foi um presente de aniversário. A afirmação é de Ruth Braga, de 60 anos, socióloga de formação da Regional do Baixo Acre, ao receber da equipe técnica do programa a notícia de que havia sido contemplada no sorteio do programa Nota Premiada Acreana. A notícia chegou de surpresa em meio à rotina de cuidados com a família. Ela acompanhava a mãe em uma consulta médica quando recebeu a ligação informando que havia sido uma das ganhadoras do sorteio, um dia antes do seu aniversário. Ela destaca os impactos positivos do Nota Premiada Acreana, que teve a divulgação dos vencedores do mês de abril, realizada nesta quarta-feira, dia 13. O prêmio ajudou a reorganizar parte da minha vida financeira. Dividi uma parte do valor entre minhas duas filhas, que tem uma parcela do carro, e ainda reservei dinheiro para uma viagem marcada para julho, destaca a Ruth. O sorteio do Nota Premiada de abril teve a transmissão dos ganhadores de abril nesta última quarta-feira pelas redes sociais da Cefaz e do Governo do Estado, diretamente dos estúdios do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Os participantes puderam e podem conferir a partir de agora os resultados do site no oficial do programa. O Nota Premiada Acreana incentiva os cidadãos a incluírem o CPF na nota fiscal no momento das compras, garantindo a participação em sorteios mensais com 5, 10 e 20 mil reais, além de contribuir com entidades sociais escolhidas pelos próprios participantes. Desenvolvido pelo governo do Acre, por meio da Cefaz, o programa gera benefícios diretos para a população e instituições sociais em todo o estado. Evandro Souza, para o Sistema Público de Comunicação.
Com mais de 286 procedimentos, a CESACRE reforça assistência a pacientes de AVC e infarto. Vamos conferir na reportagem de Ronaldo Duarte.
Os programas Conecta Coração e AVC, implantado pelo governo do Acre por meio da CESACRE, vem ampliando o atendimento especializado a pacientes com infarto e AVC em todo o estado. Em um ano de funcionamento, as iniciativas já realizaram mais de 1.600 atendimentos, além de 93 trombolises e 193 angioplastias na rede pública estadual. O enfermeiro Edson Passos ressalta o objetivo do programa.
E o projeto Conecta Coração, ele tem sido muito importante para a melhora da assistência ao paciente, né, com IAM ou com AVC, que dá entrada aqui na unidade, né? A agilidade, ela tem sido muito grande graças à plataforma, né, que a gente usa, graças ao acompanhamento dos especialistas.
A diretora clínica da unidade, Alana Passos, salienta a importância da capacitação.
Essa capacitação traz mais conhecimento e mais atualizações para a equipe, para que assim juntos nós possamos dar mais assistência para o paciente.
Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Com monitoramento reforçado e sem registros da doença há mais de uma década, Acre mantém vigilância ativa contra hantavirose. Vamos conferir na reportagem de Jonathan Costa.
Diante da confirmação de 4 casos de hantavirose em cidades da Bolívia, localizadas na fronteira com a Argentina, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre, a CESACRE, e do Departamento de Vigilância em Saúde, reforçou nesta quarta-feira, dia 13, que o Estado não registra casos confirmados da doença desde 2013. E mantém vigilância contínua para a prevenção e monitoramento da enfermidade. A intensificação do acompanhamento ocorre após alertas internacionais relacionados à circulação do hantavírus em alguns países da América do Sul,
Segundo a Divisão de Vigilância Ambiental da CESACRE, os casos registrados em território boliviano ocorreram nas cidades de Bermejo, Iacuiba e Padicaia, regiões que fazem fronteira com a Argentina e não possuem ligação direta com o Acre. A CESACRE orienta que, ao apresentar sintomas compatíveis com a doença, especialmente após contato com ambientes infestados por roedores, a população procure imediatamente uma unidade de saúde. O diagnóstico precoce e o atendimento oportuno são essenciais para reduzir complicações. Entre as principais medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades de saúde estão manter terrenos limpos, evitar acúmulo de entulhos, armazenar alimentos em recipientes fechados e realizar limpezas de galpões, depósitos e paióis, utilizando métodos úmidos, evitando levantar poeira. Também é recomendado o uso de equipamentos de proteção, como luvas e calçados fechados, durante atividades em áreas com possível presença de roedores silvestres. Com a colaboração de Lília Camargo, Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Rio Branco aparece entre capitais com maior procura pelo Desenrola 2.0, em meio ao avanço das dívidas.
O aumento das dívidas entre os acreanos colocou o Rio Branco entre as capitais brasileiras com maior interesse pelo programa Desenrola 2.0, lançado pelo governo federal para renegociação de débitos com descontos de até 90%. Um levantamento da Folha de São Paulo, com base em dados do Serasa e do IBGE, mostra que 43,9% da população adulta da capital acreana está inadimplente. O Acre também aparece entre os estados com maior procura pelo programa ao lado de Piauí, Ceará, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Segundo os dados, o problema da inadimplência segue mais concentrado nas regiões norte e centro-oeste do país. No Acre, mais de 107 mil famílias estavam endividadas em abril deste ano, de acordo com a pesquisa da Fecomércio Acre. Deste total, mais de 50 mil famílias possuem contas em atraso. O levantamento aponta ainda que aumentou o número de famílias que afirmou não ter condições de quitar as dívidas. Segundo a Fecomércio, o maior nível de endividamento continua entre famílias de renda de até 3 salários mínimos. O cartão de crédito segue como principal responsável pelas dívidas dos acreanos, principalmente por causa das compras parceladas. Especialistas avaliam que fatores como juros altos, aumento dos combustíveis e reajuste na energia elétrica podem pressionar ainda mais o orçamento das famílias acreanas nos próximos meses. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Segurança.
Os brasileiros Breno Oliveira Tessinari e Carlos Eduardo Amaral Brizola foram encontrados mortos na manhã desta quinta-feira na cidade de Cobija, capital do departamento de Pando, na Bolívia. A descoberta ocorreu no bairro El Castanhal, região alta de Cobija, após a polícia boliviana ser acionada para averiguar a presença de 2 corpos no local. Ao chegarem, os agentes encontraram as vítimas já sem vida, caídas ao lado de um veículo. A área foi imediatamente isolada para o trabalho da perícia criminal. Após os primeiros levantamentos, os corpos foram encaminhados ao necrotério do Hospital Roberto Galindo, onde devem passar por exames que irão auxiliar na confirmação oficial das identidades nas circunstâncias das mortes.
Informações preliminares divulgadas pela polícia de Pando apontam que ambos apresentavam ferimentos causados por arma de fogo, o que reforça a suspeita de execução. As investigações também apuram a possível ligação das vítimas com o curso de medicina da Universidade Privada Domingo Sávio, uma vez que familiares de um dos jovens relataram o desaparecimento de um estudante matriculado na instituição. A polícia boliviana segue com as investigações para esclarecer a motivação do crime, identificar os autores e confirmar oficialmente todos os detalhes do caso.
E no Bujari, Polícia Civil cumpre prisão preventiva de um homem suspeito de integrar a organização criminosa com atuação no Acre e no Mato Grosso. As informações com Ronaldo Duarte.
Um homem investigado por organização criminosa e diversos crimes graves foi preso no município de Bujari, interior do Acre. A ação foi realizada pela Delegacia Geral de Bujari, após investigações que apontou o suspeito como integrante de facção criminosa com atuação interestadual. Segundo a polícia, ele é investigado por tráfico de drogas, ameaças de morte e participação em crimes violentos ligado ao grupo criminoso. Durante o cumprimento de mandato de prisão preventiva, os policiais também apreenderam celulares e outros materiais que serão analisados para auxiliar no avanço das investigações. O delegado Bruno Coelho Oliveira destacou que a prisão representa uma resposta firme no combate ao crime organizado e reforça o trabalho da Polícia Civil na garantia da segurança da população do município. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Programa Identidade para Dignidade atende população do município do Jordão. A reportagem de Crisley Souza.
Seguindo o cronograma estabelecido no plano de 100 dias da atual gestão, desde a segunda-feira, servidores da segurança pública estão no município de Jordão realizando a ação Identidade para Dignidade. O mutirão, coordenado pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública e realizado em conjunto com a Polícia Civil, em parceria com órgãos estaduais e instituições públicas, pretende atender de 750 a 800 pessoas na cidade com a emissão da Carteira de Identidade Nacional. O representante da coordenação da ação do Instituto de Identificação da Polícia Civil, Antônio Tennyson Almeida, explicou que o governo do estado oferece o serviço de emissão do documento SIM de forma 100% gratuita, com foco na população residente em locais longínquos e de difícil acesso. A servidora pública da Prefeitura do Jordão, Cristina Cardoso, auxilia no mutirão e também aprovou a ação.
Essa ação que a Secretaria de Segurança está realizando no município é de suma importância, né, para a comunidade, onde as pessoas que estão com seu RG já rasurado, né, que não tem mais validade, pode estar vindo fazer a troca. Aquelas pessoas que não têm RG ainda também pode estar vindo tirar o seu RG, e também a questão da certidão de nascimento, que muitas pessoas tiveram a oportunidade também de fazer a atualização.
O servidor público Evandro Silva destacou a importância da ação diante das dificuldades encontradas pela população.
É uma ação que vem beneficiar a população, né? Porque aqui a população vive praticamente isolada, né? Difícil acesso, e no município não disponibiliza esse serviço. Precisa que as pessoas se deslocalize até outra cidade para fazer o pedido, né, para tirar essa documentação. E qual que é a importância dela aqui no município? Beneficiar a população.
A ação Identidade para Dignidade já passou por Santa Rosa do Purus, onde fez a emissão de 830 identidades. No município de Jordão, a ação deve ser encerrada na próxima sexta-feira. Para o secretário de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, ações como esta aproximam a segurança pública da população e mostram o cuidado do governo do Acre também com as comunidades mais distantes, tão importantes para o estado. Isley Souza, para o Sistema Público de Comunicação.
Seguimos para um breve intervalo e você confere no próximo bloco. O estado realiza visita técnica às futuras instalações do Centro Integrado de Atendimento à Criança e ao Adolescente.
E ainda, Centro de Idiomas da UFAC abre 700 vagas gratuitas para cursos de 4 línguas. Voltamos já.
negócio de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626. A picape líder do mercado brasileiro por R$ 329.900. Com até R$ 10.000 de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626. O equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até R$ 5.000 no seu usado. E Yaris Cross XR 2626. Câmbio automático por apenas R$ 149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Reta Comfort TGDI automático 26,27 por R$ 145.990, com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Inclusive emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26,27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por R$ 88.990, com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere, seu bem maior é a vida.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Chegamos ao último bloco do Conexão Acre. A gente começa falando que o Estado realiza visita técnica às futuras instalações do Centro Integrado de Atendimento à Criança e ao Adolescente. A reportagem é de Ângela Villanova.
Os representantes da Secretaria de Estado e Assistência Social e Direitos Humanos realizaram visita técnica às futuras dependências do Centro de Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente. Localizada no centro de Rio Branco, o novo prédio governamental tem entrega prevista para a próxima segunda-feira, dia 18, data que marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Os centros integrados serão equipamentos públicos especializados no atendimento humanizado e multidisciplinar de crianças e adolescentes que sofreram ou presenciaram algum tipo de violência, seja física, sexual, psicológica ou institucional. A proposta é concentrar em um único espaço serviços essenciais e articulados, assegurando respostas rápida e contínua às necessidades das vítimas. O projeto tem como base o artigo 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece que a política de atendimento deve ocorrer por meio de ações articuladas entre o poder público e a sociedade. A iniciativa busca reduzir os índices de violência, evitar a revitimização e minimizar os danos enfrentados por crianças e adolescentes ao precisarem recorrer a diferentes instituições em busca de apoio. O titular da SASDH, João Paulo, destacou que o Centro de Atendimento Integrado à Criança e Adolescente é uma iniciativa da governadora Maiúsa Cis.
Uma iniciativa da nossa própria governadora Maiúsa, né? Em parceria com instituições do governo, instituições como órgãos fiscalizadores também e órgãos que monitoram o cuidado da criança e adolescente, como Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, e o intuito do CAC é trabalhar em integração, principalmente no tocante às nossas crianças e adolescentes vítimas de violência, que vai funcionar um local de atendimento amplo, né? Onde nós vamos tentar trabalhar revitimização, exposição de imagem e, acima de tudo, o cuidado conforme é preconizado pela legislação, pelo ECA, e todos os instrumentos de cuidado das nossas crianças e adolescentes.
A diretora de assistência social da SASDH, Ciomari Benevides, ressaltou o diferencial no atendimento integrado. Ângela Villanova para o Sistema Público de Comunicação.
O governo do Acre divulga resultado final da seleção de estagiários. A gente vai conhecer na reportagem de César Felipe.
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração, publicou nesta quarta-feira, 13, no Diário Oficial do Estado, o resultado final do processo seletivo para estagiários. A seleção, realizada em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi, o IEL, é voltada à formação de cadastro de reserva para estudantes do ensino médio e superior interessados em atuar em órgãos da administração pública estadual. Neste resultado final, constam os candidatos classificados na etapa de análise da média global. Conforme previsto no edital, foram desclassificados os candidatos que não atenderam aos critérios estabelecidos, como o envio correto da documentação e a obtenção da média inferior a 5 pontos. Entre as áreas contempladas pelo certame estão administração, direito, jornalismo, ciências contábeis, engenharia civil e sistemas de informação. Além de vagas para o ensino médio, ampliando as oportunidades de ingresso no mercado de trabalho para jovens em diferentes fases da formação. César Felipe Oliveira, para o Sistema Público de Comunicação.
O Centro de Idiomas da UFAC abre 700 vagas gratuitas para cursos de 4 línguas. As informações com Thaís Caroline.
O Centro de Idiomas da Universidade Federal do Acre está com inscrições abertas para novas turmas de cursos gratuitos no primeiro semestre de 2026. Ao todo, são 700 vagas distribuídas em 20 turmas presenciais e remotas. As oportunidades são para cursos de inglês, espanhol, português e libras, além de redação para o Enem e escrita acadêmica. Os cursos são voltados tanto para a comunidade acadêmica quanto para o público externo. As inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira, dia 15, pela internet ou presencialmente no campus da UFAC, em Rio Branco. Entre os cursos com vagas disponíveis estão inglês, leitura em inglês, espanhol, libras, português como língua adicional e redação preparatória para o Enem. O preenchimento das vagas será feito por ordem de inscrição e cada candidato poderá escolher apenas um curso. Para participar, é necessário ter pelo menos 15 anos de idade e apresentar documento oficial com foto. O Centro de Idiomas da UFAC funciona na sala 6 do bloco Vanderlei Dantas, no campus sede da universidade. O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde. Já para os cursos online, as inscrições devem ser feitas por meio do formulário eletrônico disponível no site do Centro de Idiomas da UFAC. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Esportes.
E a gente fala agora de esportes de Copa do Brasil. Afinal, São Paulo é eliminado da Copa do Brasil e Roger Machado é demitido. Vamos conferir detalhes com Daniela Esperon, da agência Rádio Web.
A noite de quarta-feira reservou tensão e muitas surpresas. Até porque, começando pela maior, a zebra da quinta fase da Copa do Brasil, que foi o São Paulo, que foi eliminado pelo Juventude dentro do Alfredo Jaconi, perdeu por 3-1, depois de ter vencido no Morumbis pelo placar de 1-0. E o técnico Roger Machado não resistiu a essa eliminação e acabou sendo demitido pelo São Paulo. Rui Costa, executivo de futebol do Clube Paulista, admitiu que o resultado pesou e revelou que a pressão foi um fator determinante.
Eu estou aqui para comunicar que o técnico Roger Machado não é mais treinador do São Paulo Futebol Clube. Uma decisão que foi tomada algumas horas depois, alguns minutos depois do jogo. Conversamos com o presidente, com toda a comissão técnica e a partir de hoje o São Paulo então inicia a busca por um novo treinador.
Quem levou um susto também foi o Atlético Mineiro, que tinha vencido a primeira partida, o Ceará, por 2-1 na Arena NRV. Mas no duelo de volta no Castelão, o Ceará devolveu o placar e precisou das penalidades. Nos pênaltis brilhou o goleiro Everson e o Atlético está classificado 4-2 nos pênaltis. O Vasco tinha uma boa vantagem diante do Paysandu, já que tinha vencido por 2-0 a primeira partida. Mas o Papão fez um jogo de igual para igual e lutou até o fim. Conseguiu um empate em 2-2, mas quem avançou mesmo foi o time carioca. Outro que tinha boa vantagem e fez valer disso foi o Palmeiras, que diante da Jacuipense fez 4-1 sem dificuldades nenhuma. O Mirassol passou e classificou diante do Bragantino, 2-1. O Remo venceu mais uma diante do Bahia, 2-1 na equipe do técnico Rogério Ceni, e também avançou. O Santos fez uma excelente partida, inclusive com Neymar em campo, e conseguiu a classificação diante do Coritiba dentro do Couto Pereira, ao vencer por 2-0. Nesta quinta-feira, os últimos classificados às oitavas de final. Temos o duelo entre Atléticos Goianiense contra o Atlético Paranaense no Antônio Ascioli. Vitória e Flamengo no Barradão, Confiança e Grêmio em Sergipe, CRB e Fortaleza no Estádio Rei Pelé, Chapecoense e Botafogo na